Obrigado, senador Suplicy, pelas palavras. Eu vou responder a colocação do presidente. O Ministério do Trabalho, com certeza, fará parte desse grupo de trabalho a ser realizado para discutirmos e, com a participação nossa do Ministério do Esporte, com atletas, com as entidades, os clubes, a CBF, com a imprensa, com a sociedade civil e o contrato profissional desportivo de trabalho, ou o trabalho desportivo profissional, já existe, já é uma realidade no mundo jurídico, mas com certeza irá fazer parte desse grupo de trabalho. Em relação a essa declaração da representante do COL, de estarecer, né? Mas o Ministério Público do Rio de Janeiro já está tomando as medidas que têm que ser tomadas, né? Que quem faz um tipo de declaração dessa tem que responder por elas, né? Eu acho que é isso, presidente. Obrigado.
Mauro.
Bem, a pergunta que eu recebi aqui via internet foi sobre a CBF, né? Se é um bem ou mal para o futebol brasileiro, com seu modelo de gestão. Bem, alguns números aqui. Um levantamento feito pela consultoria Pluri, em cima de números de 2011, mostrou que a CBF, entre todas as confederações de diversas modalidades no país, naquela oportunidade, ela faturou o equivalente a 63% do total. No ano passado, faturamento de 436,5 milhões, segundo matéria do Estado de São Paulo, o que significou um salto de 2009 até o ano passado de 93%. A CBF, ela fatura muito dinheiro. Eu acho que é importante separar um pouco, né, a questão da administração da CBF, o talento do futebol brasileiro, do jogador brasileiro. Quando a CBF conquista títulos na seleção principal, nas seleções de base, isso não significa obrigatoriamente que o trabalho seja muito bem feito. Isso apenas reforça uma tese muito conhecida e que eu acho que é mais do que sustentável, que é de que o Brasil é o país que mais produz grandes jogadores no mundo. Isso é assim e sempre foi. Mesmo em períodos de safras não muito boas, o Brasil sempre tem bons jogadores. Não é tão complicado você montar uma boa equipe de futebol com atletas nascidos aqui no país. E muitos desses atletas, especialmente aqueles que formam a atual seleção, que vai jogar aqui a Copa do Mundo, se desenvolvem tecnicamente e profissionalmente jogando lá fora. Muitos deles se aprimoram muito, porque vão jogar em ligas mais organizadas, com calendários muito mais racionais, com condições de trabalho ainda melhores, não de CT, porque os centros de treinamento de alguns clubes aqui no Brasil são ótimos, mas no dia a dia, né? Recuperação, treinamento, deslocamentos e tudo mais. E nós temos hoje aqui no Brasil uma entidade que fatura muito, os times são pobres, e aí não só por conta da má administração de alguns grandes clubes, mas pelas razões que já foram expostas aqui, clubes pequenos que sequer jogam, e cabe a ela, a CBF, me parece, fazer com que o futebol funcione, para não ser, como eu disse há pouco, a Confederação Brasileira da Seleção Brasileira, ou das Seleções Brasileiras, e sim a Confederação Brasileira do Futebol, da modalidade mais importante do país, e do mundo até, né, eu diria. Os campeonatos são deficitários, médias de público baixíssimas, os times brasileiros há muito tempo perderam a oportunidade de exposição no exterior, porque o calendário não permite que nem os grandes clubes viajem. Se você viaja pela Europa, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, entrar numa loja esportiva, é difícil encontrar uma camisa de um time brasileiro, mesmo aqueles mais populares. A da seleção está sempre lá. Uma camisa do River Plate ou do Boca Juniors, para citar exemplos aqui sul-americanos, é fácil de encontrar. Por quê? Porque só a seleção brasileira excursiona e joga no exterior. Os grandes clubes do Brasil, eles são cada vez menos conhecidos lá fora. No final de 2012, eu tive a oportunidade de fazer uma experiência curiosa. Nós fomos a Londres cobrir alguns jogos do Campeonato Inglês e estávamos na cidade às vésperas do jogo, dos últimos jogos do Chelsea, que viajaria para o Japão para jogar contra o Corinthians, provavelmente como jogou no Mundial de Clubes. Nós paramos nas ruas, nas imediações do estádio do Chelsea, com uma camisa do Corinthians e abordamos torcedores que passavam pela rua. Perguntavam, você gosta de futebol? Sim. Qual é o seu time? Ah, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester United, enfim. Ninguém conhecia a camisa do Corinthians. O único que conheceu foi um chileno. E também teve um italiano que identificou. E, para ser sincero, um inglês falou, esse time é do Brasil, e começou a tentar ler o nome no emblema do Corinthians. As pessoas não conhecem o Corinthians na Inglaterra. E mesmo tendo derrotado o Chelsea, se voltarmos lá hoje, a maioria não vai conhecer. porque o Corinthians não joga lá fora, o Santos do Senador não joga lá fora, raramente vai lá fora, o Flamengo não joga lá fora.
Teve uma época que jogava bastante.
Sim.
Um dos momentos mais belos das excursões do Santos foi quando, com Pelé e campeão do mundo, chegou até, e é mais um fator que mostra o que pode ser o futebol, quando o Santos foi jogar no Congo e na Nigéria e conseguiu parar as guerras para assistir o Santos, foi uma coisa formidável. Então, mais uma lembrança de como o futebol pode ser um fenômeno agregador, confraternizador. Mas o Santos naquela época viajava bastante com um time fantástico, né? Então, quem sabe a gente consiga outra vez, eu como torcedor do Santos, ver o Santos excursionar, seguindo as suas sugestões. Muito obrigado.
Obrigado, senador. Mas só finalizando, então, o cenário que nós temos hoje é de uma CBF muito rica, com muitos patrocinadores, numa situação que, como eu disse já anteriormente, é um privilégio que ela tem, como todas as federações, as confederações nacionais. Ela não precisa ter um investimento alto na contratação de um jogador. As confederações, elas apenas convocam os jogadores. E existem datas FIFA que permitem a todas as seleções do mundo jogarem regularmente, pelo menos uma vez por mês. As cotas de televisão são milionárias. A CBF já terceirizou isso para uma empresa desde os tempos que o Ricardo Teixeira era presidente. E a seleção joga pelo mundo, frequentemente, com televisão para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, é muito mais fácil você administrar uma CBF dessa maneira sem ter a preocupação de fazer com que o futebol brasileiro funcione bem, sem fazer com que o Campeonato Brasileiro seja um sucesso, sem fazer com que os times menores, como aqui foi apresentado pelo pessoal do Bom Senso, tenham um calendário. Então, são duas coisas distintas, né? E, obviamente, é muito mais fácil você fazer com que times brasileiros sejam competitivos do que times de outras nações, onde você não tem tantos talentos como surgem aqui no nosso país, que é o país dos grandes jogadores de futebol. Sempre foi e sempre surgem novos talentos. É uma rotina para a gente. E é uma situação que é bom lembrar. A CBF ela tem um processo eleitoral em que o ex-presidente era o Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira foi embora, assumiu o Zé Maria Marim. E o vice-presidente Marco Paulo Del Nero já vai assumir no ano que vem. E todos sabiam quem seria o sucessor. Sequer uma candidatura de oposição foi lançada. Houve até quem tentasse, não conseguiu. Não estou aqui nem defendendo as pessoas que queriam lançar a candidatura de oposição, que, aliás, eu pessoalmente não acho que sejam pessoas que fossem mudar tanto o futebol brasileiro, mas é uma opinião pessoal minha. Mas sequer conseguiram lançar uma candidatura, porque para isso você precisa, por exemplo, o apoio oficial por escrito de 8 federações e 5 clubes, e nem isso conseguiram. Então, o futebol brasileiro está nas mãos das mesmas pessoas, que faz com que a CBF tenha uma nova sede sensacional no Rio de Janeiro, tenha reformado a Granja Comari, que, segundo companheiros que lá estão, está sensacional, impecável, que bom, condições de trabalho adequadas para todos que lá estão, mas o futebol brasileiro não está bem. Então, se fosse a Confederação Brasileira de alguma outra modalidade, tudo bem, mas já que ela é a Confederação Brasileira de Futebol e o futebol está nessa situação, eu não posso achar que a CBF hoje é um bem para o futebol do Brasil.
Mauro, obrigado. Fernando?
Bom, a pergunta é: qual a visão do modelo administrativo da CBF para o Bom Senso Futebol Clube? Eu vou, junto com o Mauro, em alguns dados, né? A CBF é uma entidade que tem todo ano lucro, e um lucro alto. E em termos de seleção, a administração muito positiva. Vitoriosa, a Granja Comari reformada, a sede, uma estrutura muito boa. Agora, os clubes que pertencem a essa confederação estão quebrados, estão endividados, ano após ano, apresentando prejuízo. E, na minha opinião, a CBF não pode se limitar simplesmente a gerir a seleção e organizar as competições. Ela tem que ter um papel muito mais ativo, e como está acontecendo na participação do Wilson, como representante da CBF, dos clubes, na elaboração desse projeto do refinanciamento da dívida. E até porque a CBF, em termos de seleção, explora, entre aspas, os clubes que são os cedentes dos jogadores, né? Claro que hoje em dia, clubes nacionais em bem menor número, mas são os formadores, são os produtores da matéria-prima que a CBF usa para fazer seus amistosos, para fazer a seleção, para lucrar com isso. E os clubes também são prejudicados em termos de data FIFA. porque a CBF seleciona os jogadores e os clubes são prejudicados porque tem seus jogadores, seus melhores jogadores, os mais importantes jogadores, como o Santos perdeu o Neymar por várias vezes no Campeonato Brasileiro, em competições importantes, para servir a seleção. Então, eu acho que a CBF tem sim que ter um comprometimento grande em relação até à administração dos clubes, em auxiliar os clubes, porque afinal a CBF, em termos de seleção, é o fim de um processo todo na qual ela depende muito dos clubes.
Por favor, Wilson.
Bom, eu vi atentamente o Mauro, discordo evidentemente dele, mas respeito a opinião. Eu acho que a democracia é um processo maravilhoso, onde que as pessoas falam o seu pensamento e todos nós temos o direito de concordar ou discordar, né, senador? Por isso que nós estamos num país livre, graças a Deus. Mas as colocações do Mauro, algumas pertinentes, outras não. Mas, respeitosamente, eu quero dizer a ele que a CBF já presta uma grande ajuda aos clubes, né? E tem uma série de ações dentro do futebol brasileiro que não é só a seleção. Quanto o talento do jogador brasileiro é inegável, é inegável. Quanto o modelo de eleição da CBF é uma questão legal, Mauro. Nós temos que mudar é a lei, é a legislação. Nós temos que mudar hoje o critério de eleição de presidente de federação.
O atual modelo é estabelecido por lei.
Por lei, por lei. Então, quem elege
lhe
hoje...
Lhe pergunto, doutor Wilson, a própria CBF estaria disposta a concordar com a mudança no atual marco regulatório?
Veja, uma disfunção hoje. As ligas é que elegem os presidentes das federações. Não tem voto de qualidade. O voto do Flamengo ou o voto do Corinthians é o mesmo da Liga, e vou fazer aqui, com a devida vênia, uma propaganda à minha terra, a Liga de Piabiru, no interior do Paraná. É o mesmo voto qualificativo. Isso, no meu modo de entender, está equivocado. Então, você tem o colégio eleitoral que elege o presidente da Federação Paranaense, no caso, 82 votos, sendo só 12 da primeira divisão. O restante são todos ligas amadoras. Então, essa é uma situação que tem que ser revista, Mauro. Tem que se modernizar isso também. Entende? Porque aí nós vamos ter uma qualidade.
Essa lei data de?
Não me recordo, presidente, mas ela é uma legislação que regulamenta tudo isso, né? Então, o que existe na questão eleitoral é a lei. E ela é obedecida, evidentemente. Então, nós temos que qualificar isso, talvez mudar esse contexto, né?
Wilson, essa lei é com relação ao próprio estatuto da CBF?
Isso, ela regulamenta, certo, as eleições e tudo mais. Não é o estatuto, ela é com base numa lei que fundamenta a razão, a regulamentação do estatuto.
Uhum. Né? Mas o estatuto prevê quem participa da Assembleia Geral e que pode transformar o próprio estatuto.
Não, na realidade, a legislação define isso. Então, o que nós precisamos rever é a legislação. Essa é uma questão do voto qualificativo dos clubes. Porque hoje, o voto dos grandes clubes, da Série A, Série B, tem o mesmo valor de um voto de uma liga. Então, essa é uma situação que nós temos que rever e que é importante. Eu acho que é muito importante para a gente qualificar também a escolha dos presidentes de federações e também da própria CBF, porque hoje, como o Mauro disse, é verdadeiro, são 27 votos de federações e os 20 clubes da primeira divisão que elegem a direção da CBF. Né?
Permita, senador Randolfo, só uma breve sugestão. Tendo em conta...
Senador Suplicy, Sérgio...
Não, mas ele poderá até refletir sobre o que eu vou falar. Mas seria oportuno, até porque estamos aqui ao vivo, que todas as pessoas que vivem o esporte nos clubes, na Confederação Brasileira de Esportes, de futebol e os jornalistas que tenham sugestões que possam encaminhar a nós, senadores, relativamente a como melhorar a legislação no que diz respeito à definição da eleição dos clubes, das confederações de futebol. E eu, inclusive, apresentei projeto de lei, porque há relativamente a possibilidade de haver modificações sobre este tema. Então, que esteja aberta a possibilidade de todos que estão nos assistindo de estarem encaminhando sugestões para nós.